Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui nesta manhã para falar sobre o tema Consequências Espirituais da Crítica. Nós não temos convidado externo hoje, mas a nossa equipe está toda a postos aqui. Na mesa de som, o nosso querido companheiro Carlos Valério, fazendo o som maravilhoso chegar até você. Na técnica, o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e a Adriana. Na coordenação das perguntas, aqui do meu lado, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho Bardella. Algumas pessoas são extremamente críticas em relação aos outros e às atitudes alheias. Isso é bom ou ruim? Uma postura crítica indica algo a respeito da nossa personalidade? Existem críticas positivas ou uma crítica é sempre algo negativo? O nosso programa estará falando sobre as consequências espirituais da crítica. Eu começo perguntando para o nosso companheiro Marinho Bardella. Marinho, a crítica é uma ação positiva ou negativa?
Bom dia, querido ouvinte. É com alegria que estamos aqui juntos para conversarmos sobre vários aspectos da doutrina espírita. A crítica, Toríbio, pode ser considerada alguma coisa que, dependendo da intenção que a gente faça, pode ser tanto positivo como negativo. Nós sempre entendemos, no sentido comum, a palavra crítica expressa uma ideia de alguma coisa ruim. Quando nós dissemos assim, puxa, aquela pessoa está me criticando o tempo todo, né? Nós temos nisso uma conotação negativa. Mas certamente, ao transcorrer do programa, nós vamos perceber que é uma questão muito de semântica, de se entender o que uma crítica representa para a gente. Se ela tem a intenção de ajudar uma pessoa a corrigir, se você tem a intenção de ajudar uma pessoa a reparar o mal, ela pode ser positiva, dependendo da maneira que a gente faça. Nós vamos certamente adiante um pouco conversar melhor sobre isso. Agora, se a intenção é desacreditar, denegrir, afetar a pessoa perante a opinião pública, aí é um mal, evidentemente.
É porque a palavra, né, Marinho, a palavra crítica, a palavra em si já significa alguma coisa pejorativa, alguma coisa ruim, né? E nós estamos habituados a entender a palavra sempre assim, né? Falar, está havendo uma crítica. A crítica é algo que, para nós, o nosso entendimento, é algo que soa como alguma coisa ruim, alguma coisa mal, o falar mal, o atacar alguém, né? Essa é a percepção que a gente tem, né? E pelo que você está falando, a crítica, às vezes, ela pode ser construtiva, ela pode até ajudar, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria que a gente caminhasse mais nesse assunto e falasse o seguinte. A questão da crítica, quando a gente elaboramos uma crítica a alguma coisa, nós sempre partimos de algum referencial nosso, né? Claro, porque se eu vou criticar alguém, é porque eu estou criticando à luz do meu conhecimento, de acordo com o que eu penso, de acordo com os meus ideais, com as minhas ideias, com a minha forma de ver aquele objeto, né? Aquele assunto, aquele objeto que eu estou criticando, que eu estou falando sobre ele. Então, uma pessoa que só faz crítica, aquela pessoa extremamente crítica, aquela pessoa que fica o tempo inteiro criticando, falando sobre aquele objeto, aquela pessoa, será que essa pessoa é uma pessoa que, no fundo, pode ser caracterizada como uma pessoa orgulhosa? Será que ela tem alguma coisa de orgulho em si, por ela estar criticando tantos outros assim?
O orgulho, como nós, em tantos programas aqui da nossa casa, temos conversado, temos debatido, é alguma coisa que está muito presente na nossa sociedade ainda, está presente entre nós. Perante a doutrina espírita, nós temos lido, temos comentado, temos estudado, temos percebido que o orgulho ainda é uma grande chaga da humanidade, né? Então, certamente, sempre nós temos alguma coisa dessa natureza nos nossos comportamentos, porque estamos aprendendo ainda a não sermos orgulhosos. Agora, não é necessariamente o orgulho só que faz com que uma pessoa possa estar sempre criticando, que tenha uma atitude constantemente crítica em relação aos outros, né? Pode ser uma pessoa, por exemplo, que esteja contrariada com tudo, porque em tudo vê algo negativo, em tudo vê algo que não está bom. É que nem aquela história muito já tradicional, muito batida até, daquela história da metade do copo, né? Tem as pessoas que ao enxergarem um copo que está pela metade de água, vão dizer, puxa, falta ainda água nesse copo. E outros, quando vem o copo, puxa, já está na metade. Depende da forma que a pessoa se coloca. Isso não é tanto relacionado com orgulho, mas é mais relacionado com a sua maneira de ver o futuro, a sua maneira de ver as pessoas, a sua maneira de ver as coisas, né? O otimista, ele sempre vê um aspecto bom em tudo, porque compreende que as coisas não são perfeitas e as coisas podem melhorar, e trabalha pela melhoria das coisas que encontra. O pessimista, de uma certa forma, ao contrário, o pessimista nada está bom, tudo falta, está sempre reclamando, né? Então, essa é uma maneira assim, mais íntima, que não é propriamente relacionado com o orgulho, porque o orgulho está muito relacionado com o quanto que uma pessoa se compara com outra, né?
Acaba sendo uma questão de orgulho quando a pessoa exacerba, né? E acha que só aquilo...
Claro, quando ela acha que ela faz melhor ela sabe mais do que os outros, sem dúvida, mas não é, a crítica não vem sempre desse sentimento, né?
Muitas vezes nas nossas organizações, em todas as organizações, sejam elas profissionais, sejam elas religiosas, nós temos esse componente que o Marinho falou muito bem agora a respeito do eu faço melhor. Então a gente parte do princípio que eu faço melhor e que só eu sei fazer. Então aí muitas vezes quando a gente percebe que um outro está fazendo e não faz do jeito que eu acho que deve ser, então a gente acaba tomando essa atitude crítica, a gente começa a criticar, e muitas vezes essa crítica acaba sendo um elemento desagregador. A gente tem que tomar muito cuidado com isso nas nossas organizações, a gente tem que procurar perceber muito quando nós temos uma atitude crítica, perceber qual é a intenção da nossa crítica, se na verdade a gente está tentando colaborar de alguma maneira, está tentando construir alguma coisa, ou simplesmente estamos criticando porque a pessoa não está fazendo do meu jeito. Essa que é a grande questão.
E aí tem um problema, né, Sérgio? Porque às vezes você pode ser um especialista num assunto, você pode conhecer aquele assunto bastante, a fundo, e querer passar a informação para a pessoa, querer corrigir, né? E você acaba criando um mal-estar, né? Uma relação perturbada, né? Valdir, queria falar?
Eu vejo também a crítica nesse sentido que nós estamos falando aqui, dela ser veemente e constante. Eu vejo também o lado insegurança. As pessoas que criticam, muitas vezes, eles estão inseguros de alguma coisa que está levando-os à crítica, né? Daquele que faz ou daquele que realiza.
Essa maneira que as pessoas se colocam diante de várias circunstâncias. Nós sabemos, nós conhecemos pessoas que são extremamente perfeccionistas, né? São pessoas que prestam atenção nos mínimos detalhes em tudo. Se aquelas coisas que ele gosta de ver daquele determinado jeito não estão bem, aquilo já é motivo para crítica. Ou seja, estão muitas vezes preocupadas com... pequenos detalhes que não importam naquele instante, não é? Então, existem várias razões que levam as pessoas a ter esse sentimento. Não é só a questão de eu faço melhor, mas é a questão do nível de exigência que ele tem, e a questão de como é que ele se sente bem diante de alguma coisa que está em processo, que está em andamento. Então, o aspecto desse hábito das pessoas criticarem pode até em alguns momentos ser extremamente desagregador. Nós conhecemos pessoas que têm assim uma condição de estarem sempre se posicionando insatisfeitos diante de tudo que vê, de tudo que faz. As pessoas em sua volta procuram fazer de tudo para satisfazer, agradá-la, e no entanto estão sempre insatisfeitas, estão sempre gerando ali algum comentário negativo em torno daquilo. Essa pessoa se torna uma chata, né? Essa pessoa se torna uma pessoa não desejada. Essa pessoa se torna uma pessoa que o grupo começa a isolar, que o grupo começa a querer que ela não participe. Por quê? Porque ela não constrói, ela não ajuda, ela não estimula, ela não vê bem, não faz as pessoas se sentirem bem, não motiva as pessoas.
Perfeito, Sérgio.
Essa questão aí da pessoa se transformar numa pessoa chata por excesso de perfeccionismo, isso daí acaba ocorrendo dentro dos nossos lares, inclusive. E muitas vezes nós acabamos transformando a nossa convivência doméstica numa convivência muito difícil por conta disso. Porque muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis dentro da sua própria casa em função de uma postura perfeccionista de um dos integrantes. Aquela pessoa que é exagerada numa limpeza, é exagerada numa arrumação, quer dizer, você começa a se sentir quase que um estranho dentro da tua casa em função desse excesso de crítica, desse motivado por um excesso de perfeccionismo.
Ou o contrário também, né, Sérgio? A pessoa totalmente desorganizada, totalmente... não ligada na limpeza, e o outro que critica, que fica, né?
Percebe como o grande drama são os extremos, opostos, né? os excessos dos dois lados.
O Semana Boa Nova de hoje está falando sobre o tema consequências espirituais da crítica. Eu queria aqui, cumprimentando o nosso companheiro Hélio Delanós, que está se incorporando ao nosso time a partir desse momento. Hélio, os estudiosos dizem que as nossas críticas às vezes têm o objetivo de diminuir o nosso próximo, a fim de que nós venhamos a nos sentir maiores do que eles. Você concorda com isso, Hélio? Que às vezes as críticas são no sentido de diminuir o outro para que eu esteja numa posição mais elevada?
Como já foi dito aqui, nem sempre, né? Nem sempre. Muitas vezes a pessoa faz uma crítica com a maior boa vontade, né? Como já foi dito aqui também, a palavra crítica, ela tem um duplo sentido, né? Você, por exemplo, quando você fala no teatro, por exemplo, você fala, vamos ver a opinião da crítica, né? Então é importante para o autor saber a opinião da crítica, o que, que os críticos, que as pessoas que entendem do assunto, possam estar dizendo a respeito daquela peça de teatro, daquele filme. Assim como é importante saber o que o público que não entende, que só olha emocionalmente aquele trabalho, pensa também daquele trabalho. Muitas vezes é o que a pessoa que olha com emoção não vê a mesma coisa do que o outro que olha com critério de pessoa que conhece. Então, aí é onde fica um duplo sentido na palavra crítica. Né? É. Então, às vezes a pessoa, você quando critica o seu filho, um pai, né, ele já critica o seu filho, você não está querendo diminuir ele, o teu objetivo não é esse. O teu objetivo é fazer com que ele acorde, né, com que ele acorde para alguma coisa que ele está... um trajeto que ele está fazendo errado, de uma forma errada, equivocada, vamos dizer assim, né? Então o pai tenta, e a mãe tenta fazer com que ele retorne um caminho que seja construtivo, que seja progressivo, né? Que seja próspero, né? E não um caminho que não seja próspero. Então é muito, não pode se afirmar exatamente que toda crítica é para diminuir, né? E nem também que toda crítica ela tem o sentido de elevar, né? E nós temos que observar realmente qual é a intenção da pessoa que está criticando. Né? Se ela está com boa intenção, tá com a mãe, por exemplo, um pai, né? Um avô, uma avó, né? um grande amigo, mas a intenção dele é boa. Né? É boa. Às vezes a forma é inadequada. A forma que a pessoa faz não é adequada, mas a intenção é boa. Então, cabe muito, acho que o que nós temos que trabalhar bastante é no sentido de nós nos prepararmos para receber críticas. E tirar de todas as críticas que nos chegam, nos tirarmos dali coisas boas, a parte boa da coisa. Bom, até onde essa pessoa estava bem intencionada comigo quando ela estava me criticando? Isso é importante que você tire. Se você acha que ela gosta de você, que ela é sua amiga, que ela é uma pessoa que gosta de você, você pode tirar, vai ter coisas boas ali para você observar e corrigir. Se é uma pessoa que você sabe que já não, ela não gosta de você, por qualquer motivo, ela é sua, entre aspas, inimiga, certo? Uma pessoa, um adversário, né? Então você desconsidera. Mesmo assim, você tira o que é importante e desconsidera o resto, né?
Você sabe, Hélio, tem uma passagem do Emmanuel no livro Faz Isso e Viverás. E o Emmanuel fala uma coisa interessante. O Emmanuel diz assim, que por mais que você tenha certeza de que a crítica que você está recebendo, ela é injusta, é indevida, o que falaram sobre você é injusto, é indevido, por mais que você tenha certeza absoluta disso, observe o que está sendo dito para você.
Observe, porque tem coisa boa ali.
Observe, pense, reflita sobre o que foi dito para você. Né? Isso pode nos convidar a pensar que a crítica, por mais que ela seja destrutiva, né, que ela destrua alguma coisa, ela serve para nos alertar. Serve como sinal de alerta para nós, né?
Se nós tivermos uma predisposição, isso aí é importante. Porque você, o sábio, é aquele que sabe que não sabe tudo. Né? Então ele sabe. Então, se nós estamos caminhando, estamos trilhando esse caminho para um dia sermos sábios, né? Nós temos que começar desde já a saber que nós não sabemos tudo e que nós erramos muito. Tudo que nós fazemos, nós cometemos erros. Toda tarefa está implícita um erro, né? E que então ela é passível de uma crítica e que alguém pode nos mostrar onde a parte que nós erramos naquela tarefa. Se nós estivermos predispostos a aceitar, a ouvir essa parte aí, sem nos tornarmos defensivos, o Mário pode falar um pouquinho sobre o momento da pessoa ser defensiva ou não, né? A quantidade, o grau de defensibilidade que a pessoa tem, quanto mais defensiva a pessoa for, pior para ela. Uhum. Ela tem mais dificuldade para evoluir.
Perfeito.
Quanto menos defensiva ela for, é mais aberta ela for a receber a crítica e separar, né, o joio do trigo aí, mais ela está propensa a crescer com mais rapidez, né?
Ok, Marinho, Francisco faz uma colocação interessante aqui que eu queria que você comentasse. E o Francisco diz assim: quem trabalha numa casa espírita normalmente é criticado, só que temos que encarar isso como um alicerce para nós, porque o verdadeiro reconhecimento é o reconhecimento da espiritualidade. Você concorda com isso, Marinho?
Não concordo. Eu acho que quem trabalha numa casa espírita, ao contrário de ser criticado, hoje em dia é visto com muita atenção, é observado com muita atenção no sentido da sua transformação. Se nós analisarmos, por exemplo, o que se passa com os familiares de um trabalhador de uma casa espírita, né? A primeira coisa que existe é a impressão que eles vão ter da nossa transformação. Se nós não nos transformarmos, estaremos passando uma determinada mensagem àqueles que nos observam. Se nós nos transformarmos para melhor, nós vamos começar a sensibilizar aquelas pessoas que nos observam para os efeitos de um trabalho que existe. Trabalhar numa casa espírita, antes de mais nada, é um motivo de muita alegria, é um motivo de muita satisfação, independentemente dos comentários que possa existir. A questão que o nosso Francisco coloca não é relacionada com a casa espírita, mas é relacionada com qualquer pessoa que esteja em qualquer sociedade em que, de alguma maneira, ela acaba se destacando. Pode ser na Igreja Católica, pode ser no templo protestante, pode ser no clube, pode ser na empresa, em qualquer lugar onde nós temos as pessoas que por algum motivo começam às vezes a assumir tarefas e se destacam um pouco, passa a ser do homem este comportamento de criticar, né? Nesse sentido eu entendo o que ele quer colocar, e nesse sentido ele pode ter alguma razão. Agora, eu acho que o importante disso tudo é nós percebermos que o grande exercício que a doutrina espírita nos convida é para a compreensão do nosso semelhante, não é? O grande exercício que nós temos de fazer para o nosso crescimento espiritual é nós aprendermos a amar o nosso semelhante. E como é que nós vamos amar o nosso semelhante como amamos a nós mesmos, como nos ensina os preceitos cristãos, se nós não o compreendemos, se nós não o aceitamos, não é? Então, na realidade, este processo de comentários, este processo, usando a expressão que estamos aqui usando hoje, de críticas, né, acaba sendo um grande exercício para ampliar nossa compreensão, para que possamos crescer de alguma forma no entendimento e na aceitação de todos. Se nós analisarmos o que os Espíritos nos ensinam a respeito da crítica, nós vamos perceber de que, reforçando o que foi dito agora há pouco, tudo depende muito da intenção que a gente tem. Ou seja, se nós fôssemos ver o bem em tudo, se nós não enxergássemos o mal aonde o mal está, nós não poderíamos estar corrigindo o mal em nenhum momento. Agora, se ao verificarmos o mal, verificarmos que alguém está com uma atitude má, que alguém está se portando de uma forma má, se ao invés de nós chegarmos para aquela pessoa em separado, isoladamente, e conversarmos com ele, procuramos mostrar para ele aquilo, e passarmos a comentar para os outros, menos para ele, nós não estaremos ajudando aquela pessoa a corrigir o mal que ele está praticando. Nós estaremos, sim, denegrindo aquela pessoa publicamente. E isso não está correto, isso não constrói. Como é que nós, quando nós estamos errando, quando nós cometemos um erro, Como é que nós gostaríamos de ser alertados do erro que nós cometemos? Nós não gostaríamos que alguém nos chamasse de lado e conversasse com a gente e mostrasse de uma maneira amiga, no sentido de que nós poderíamos mostrar que nós estamos falando não dela, a pessoa em si, mas do erro que ela está cometendo. O grande problema da crítica é que quando nós fazemos uma crítica, nós criticamos as pessoas e nós não criticamos o erro que as pessoas estão cometendo. O dia que nós conseguimos separar numa crítica que nós estamos criticando a atitude da pessoa, estamos criticando o erro da pessoa de uma maneira construtiva, mas ao mesmo tempo fazendo a pessoa sentir que nós a amamos, que nós gostamos dela, nós teremos progredido muito.
É, na verdade, o que você está sugerindo é que a gente use o caminho do meio, que a gente tenha um equilíbrio entre aquilo que a gente fala para uma pessoa e aquilo que a gente pensa, né?
Então, porque Jesus, reforçando o que o Marinho disse, Jesus fazia isso. Jesus, ele não convivia, ele nunca conviveu com o pecado, chamado pecado, mas ele convivia com o pecador. Então, o que a ação dele era sobre a forma e não sobre a pessoa que fazia. Então ele aceitava a pessoa como ela era, né?
Amava como ela era,
aceitando. Para amar tem que aceitar. Isso é claro. Né? Se você não aceitar, você não ama. Então ele aceitava e amava como ela era. Mas não aceitava o pecado. O que ela estava fazendo de errado, ele não aceitava. Ele falou: olha, você vai e não faça mais isso. Se você fizer isso novamente, vai até acontecer coisa pior. Ele nunca chegou a falar: pessoal, você pode continuar fazendo, que está tudo bem, que você é meu amigo daqui para frente, eu gosto de você, então você pode continuar. Não, ele falava: olha, você vai, não faça mais isso, porque vai ter acontecer coisa pior.
Eu acho que um exemplo disso que o Hélio acabou de colocar foi a passagem em que Jesus curou um jovem endemoniado, expulsou um espírito que estava incorporado num jovem que se dizia endemoniado, não é? Um espírito perverso. E ele, quando ele percebeu que os seus discípulos, seus apóstolos, não conseguiam fazer aquilo, ele não teve dúvida: ó geração incrédula e perversa, né? Até quando necessitarei estar convosco? Então veja que todos os momentos ele expressava uma opinião,
teceu uma crítica,
mas
a falta de
iniciativa, mas em nenhum momento deixou de amar as pessoas.
E agora a gente vê como Jesus era efetivamente o grande educador. A gente pega na passagem da mulher adúltera. Então, na hora que aqueles que queriam apedrejá-lo, ao invés dele pegar e criticá-los, chegar e falar que não, que vocês não devem fazer isso, que isso está errado, ele convida as pessoas a pensarem. Quem, né, atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. Quer dizer, ele convidava a gente a refletir sobre nossas atitudes. Então, era uma crítica, era uma postura de condenação ao pecado, era sem dúvida nenhuma, mas com muito amor, com muito carinho e ajudando ao crescimento da criatura.
Eu me lembro bem do meu filho um dia, ele era pequeno ainda, quando saiu o negócio de você ter que usar o cinto de segurança, né? Aí ele, e nós íamos perto de casa, assim, numa padaria bem próxima de casa, e ele falou: não vou pôr o cinto porque a padaria é perto, né? Eu falei: não, se você soubesse, o dia que você souber, a hora que for acontecer o acidente, você não sai de casa, meu. Não precisava ter cinto. Você não sai de casa e pronto, né? Porque aí você não sai. Hoje é que eu vou sofrer um acidente, então você não sai de casa. É possível isso? Não, não é possível. Então põe o cinto.
Então põe o cinto, né? Valdir, você queria fazer um comentário, Valdir?
Não, enquanto o Marinho falava, eu me remeti ao Evangelho e eu lembrei da passagem que diz assim: se alguém lhe bate numa face, ofereça-lhe a outra, né? Com relação às críticas, a gente muitas vezes tem que receber isso, deglutir, como diria, e tirar uma reflexão em cima disso. E deixar esse nosso exemplo, né, de não retrucar para que a outra pessoa faça a reflexão em cima da nossa atitude, né?
Perfeito. A Sônia diz assim: quando nós chegamos na casa espírita, nós damos sugestões, recebemos críticas, como é que nós devemos proceder, hein?
As nossas sugestões, desde que elas estejam embasadas dentro da doutrina e que possa trazer proveitos para casa em relação às suas atividades, aos seus trabalhos, tudo bem, que nós façamos sempre isso. Porque na medida do tempo, a reflexão se fará em cima da sugestão, desde que ela seja boa, e com o tempo aquela sugestão evidentemente será colocada em prática. Então o que a gente não deve muitas vezes é retrucar, a gente tem que fazer as reflexões em cima daquilo que os outros nos passam e não fazer crítica contrária, né?
Perfeito. Marinho, o José Fernandes diz assim: até que ponto o nosso estado de espírito faz com que as nossas críticas sejam destrutivas ou construtivas? É uma pergunta interessante, né? Até que ponto a forma como você está se sentindo constrói ou destrói, né?
É uma pergunta muito interessante, porque sem dúvida, quando nós estamos nervosos, quando nós estamos irritados, quando nós estamos revoltados, contrariados, e é normalmente nessa hora que nós deixamos de nos conter, não é? Em condições normais, quando nós estamos com nossas emoções equilibradas, quando estamos com nossas emoções sob controle, nós pensamos um pouco no que nós vamos dizer, não é? Nós pegamos e procuramos ser construtivos na nossa crítica, nós nos esforçamos nesse sentido. Mas no momento em que a gente não está bem, no momento em que nós estamos com a nossa emoção fora de controle, nós não pensamos tanto. E é nesse momento em que nós deixamos passar coisas que nós pensamos que efetivamente trazem problemas, machucam.
Que vão acabar criando problemas,
não é? Então, a primeira recomendação muito clara é essa, né? Quer dizer, quando a gente estiver muito nervoso, que a gente procure ficar calado, né? Porque a gente...
pensa um pouco em você, né?
Dificilmente nós vamos ser construtivos, dificilmente nós vamos passar emoções boas, dificilmente nós vamos passar um ensinamento bom, se nós estivermos com vibrações ruins.
Eu vou deixando aqui uma pergunta para os nossos comentários, para os nossos amigos aqui da mesa, para os nossos comentários depois do nosso retorno. Com relação a essa questão que foi dita agora há pouco, de amar ao próximo, será que quando nós estamos aí criticando as atitudes alheias, nós não estamos sendo intolerantes? Será que na verdade isso não pode ser um sinal de que nós não aceitamos o próximo do jeito que ele é? Nós vamos falar disso no nosso retorno. Nós retornamos dentro de alguns instantes.